Você está ouvindo 7 Pontos.
Só que as coisas, quando se trata de espiritualidade, elas são muito sérias. Elas não podem ser realizadas de uma forma instantânea. Elas não precisam... Eu acho que há uma necessidade de depuração muito grande, algo que os livros não contam, né? Os livros de história são excelentes para a gente buscar, resgatar os saberes africanos. Os livros todos podem trazer o conhecimento para a gente saber o que acontece durante uma gira, mas eles não contam algo que é sagrado na Umbanda, que é a experiência do chão do terreiro, né? Do escutar os guias, como você falou, né? Do cambonear e escutar os dilemas do consulente, porque é uma responsabilidade muito grande você ter uma pessoa ali na tua frente.
Sem dúvida.
Então assim...
A minha pergunta é assim, a entidade escolhe, né? A gente sabe que eles escolhem os médiuns. Essa escolha dos médiuns tem alguma coisa a ver com a energia da pessoa?
Sim.
O que ela precisa trabalhar, ou se já está trabalhado?
Tá, entendi. Eu acho que alguns guias, todos possuem mediunidade e todos têm os seus guias de trabalho, né? Não gosto daquelas frases, como a gente conversou agora, né? Ah, que meu Exu, cuidado que quem me protege não dorme. Eu acho que os guias têm muito mais o que fazer do que ficar do nosso lado, né? Nos protegendo de fofoquinhas de rede social ou algo que valha. Mas eu acho que alguns guias em especial, aqui entra a categoria da linha da malandragem, terão uma facilidade melhor se tiver alguma aptidão. Isso. Com o perfil de vida, com os gostos de vida, com a forma como aquele médium enxerga a vida.
Isso.
Ter guias que se manifestam de uma maneira mais intensa, ou mais intensa não, mais tranquila ou menos tranquila, porque a intensidade é a mesma. A gente que no nosso corpo tem mais percepção ou facilidade para acessar uma linha ou outra, né? Então, não significa que se você não passou, não se identificou com nada do que a linha da malandragem pode te oferecer, que você não vai incorporar um malandro, mas certamente vai ter uma dificuldade muito maior para acessar essa energia. Porque talvez de todas as linhas da Umbanda, a energia de Zé Pilintre dos malandros seja aquele que mais pulsa por essa existência que a gente vive, né?
Sim.
Então não existe como você trabalhar com o Zé Pilintra e não, eu trabalho com José Pilintra, mas sabe, eu tenho alguns conceitos morais que não entram aqui no meu terreiro conversar sobre isso. Não existe, porque Zé Pilintra é um transgressor.
Uhum.
Ele não vai estar atado aos seus dilemas morais. Ele vai trabalhar de uma forma... Bom, basta ver que quem me conhece sabe que eu não tenho problema nenhum em beber qualquer bebida alcoólica. Não. Tomo vinho, consigo tomar uísque, tomo uma cervejinha, não tem problema. A única bebida que eu não gosto de jeito nenhum é cachaça. Seu Zé Pilintra, que trabalha comigo, só toma cachaça.
E aí,
né? Então é isso que eu digo, né? Essa adequação transgressora sempre vai estar presente nos trabalhos de Zé Pilintra. Ah, mas eu recebo um José Pilintra e isso eu não permito, porque o médium, você está certo, não quero mexer no teu trabalho, não. Mas, de certa forma, o trabalho desse guia vai estar sendo tolhido em alguma forma de liberdade que ele precisa para fazer o que é o mote do trabalho dele, né?
Porque é uma linha que nem todo mundo trabalha.
Sim,
né?
Sim.
São poucos terreiros que têm... às vezes faz lá uma vez, lá não sei quando, uma vez por ano, chama, né, malandragem. Mas tem muito, nem todo pai de santo trabalha com o seu Zé Pilintra, nem todo terreiro chama a linha, então é uma linha bem diferente, né?
E às vezes essa linha da malandragem que a gente está falando, ela vem para trazer justamente, né, essa forma desafiadora de trabalho, e talvez por isso que os terreiros, eu até acho que preferem trabalhar com Zé Pilintra. Não, Zé Pilintra vem, mas vem na linha de baiano. Zé Pilintra vem na linha de cura, de catimbó, junto com os caboclos ou algo assim. Realmente trabalhar com a linha da malandragem de seu Zé Pilintra daí exige uma disposição maior, disponibilizar teu corpo para que esse espírito transite por ele, né? que é o que a gente fala do transe. O transe nada mais é do que você deixar com que o espírito transite. Se você colocar amarra para José Pilintra, ele não vai transitar.
É isso. E ele vem para transgredir, ele vem para mexer com a gente. É isso que eu queria dizer. Seu Zé mexe com o seu interior, com os seus dogmas, com seus conceitos, com seus... Nem todo mundo está preparado para isso, nem todo mundo quer.
A minha resposta anterior, ela caminhava para um outro lado até, porque eu acho também muito perigoso o médium ou aquela pessoa que na assistência se deixa seduzir por alguns guias, né? Porque é sedutor ver um José Pilintra chegando, sambando, recitando poesia, brinda com um, mexe com outro. Ele é uma entidade cativante e sedutora. Como Maria Padilha é, as Pombogiras são... Então tem algumas entidades que despertam talvez em algumas pessoas aquele fascínio, eu quero isso para que eu me transforme em algo que eu não consigo ser lá fora, e daí você começa a transitar num caminho perigoso, né? Quando existe eu quero ser assim, eu quero imitar, pode partir para um lado de, que eu acho que não é uma palavra adequada, né? Nem seria de animismo, mas de você estar pisando num lado de sensacionalismo que talvez o teu guia não exija. Não sei se eu me faço entender.
Exato.
Né? Eu não digo que esteja vendo a fantasia, né? Mas que pode haver um colorir diferente, mais pessoal do médium. E aí também o trabalho se desestrutura.
Sim.
Porque é aquilo que a gente estava dizendo. Ou ele transita do jeito que ele quer, no seu corpo, na incorporação, né? Ou então a coisa bagunça. A coisa bagunça. Então, aí acaba virando aquela gira que fica tudo meio embaralhado mesmo,
né? Sim. Então, porque o seu Zé tem isso, acho que a linha do seu Zé tem isso, e eu vou falar de novo, sempre falo isso aqui, da questão das Pombagiras também, né? Que tem um estereótipo, que ela tem que descer desse jeito e vai, e sensualiza, não sei o quê. Às vezes às vezes não é.
Claro.
Às vezes não precisa trabalhar isso, às vezes a Pombagira é diferente.
As Pombagiras são... A figura da Pombogira representa, e eu acho que cada vez está mais claro isso, porque sempre foi isso, o empoderamento feminino.
Sim.
O que a mulher hoje pode falar, deseja falar, tenta ainda falar, a Pombogira já falava lá na década de 20 do século passado.
As Pombogiras, né? São o que nós somos hoje.
Exatamente.
Né?
Aí vem as deturpações históricas, né? Porque essas mulheres que eram à frente do seu tempo, elas eram taxadas de forma pejorativa pela sociedade, elas eram apedrejadas.
Sim.
Né? Então criou-se esse estereótipo da Pombogira como uma mulher da vida, de perversão, como criou-se dos Exus, sendo figuras diabólicas, né? Até hoje, nas casas de venda de produto de Umbanda, a gente vê aquelas imagens que não condizem, que fizeram parte de um projeto político, cultural, para justamente marginalizar a Umbanda e os trabalhos de esquerda na Umbanda que eram realizados pelos pretos nos guetos, nas favelas, nas quebradas. Então, a gente consegue hoje ter essa visão. A Pombogira hoje, ela trabalha com essa movimentação, com essa gargalhada e com esse riso, porque ao mesmo tempo nos terreiros que ela sabe que pode ajudar, ela também é um movimento de resistência que diz, eu venci. Porque Pombogira foi mais marginalizada que Exu, e venceu. Então é muito bonito ver nos terreiros a Pombogira gargalhando, dançando, rindo alto e trabalhando por tudo, né, Márcia?
Elas vieram no mesmo passo que as mulheres vieram historicamente, né, na história da humanidade. Pombogira é mulher de Exu. Pombogira faz o que o Exu quer. Exu vem primeiro, Pombogira.
Imagina.
É historicamente assim, né? É padre, freira ajuda o padre. É o pastor, a outra. É sempre assim. Com todas as religiões foi assim. E é exatamente isso. Isso é muito lindo de dizer. As mulheres, o que elas podiam fazer naquela época? Nada, 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 nada.
Sim.
E qualquer coisa que elas fizessem estava transgredindo aquela sociedade patriarcal, então elas eram mulheres, assim como Maria Madalena, né? Resolveu seguir Jesus lá, então é prostituta.
Perfeito.
Nunca foi, gente.
Perfeito, né? Mulheres à frente do tempo, né?
Exato, mulheres maravilhosas, mas numa sociedade que era...
E Pombogira, é importante falar aqui também que a Pombogira nós temos que perder um pouco o hábito, isso não é nem crença mais, mas é o hábito de direcionar para trabalhos de amor, de relacionamento, sempre. Né? Porque Pombogira trabalha por cura, por prosperidade, por abertura de caminho. Talvez o trabalho mais bonito seja isso que a gente está dizendo também, né? De movimentar aquilo que está preso, tirar de dentro de nós aquela sensação de impotência diante de algumas situações da vida, né? Sim. Para trazer libertação, trazer movimentação. E Pombogira é fenomenal nisso.
Maravilhosa. E essas três linhas, eu acho que tem essa conotação, assim. Exu, Pombogira e Seu Zé. Ah, Seu Zé é malandro. Você vai pedir só malandragem para passar o seu sócio para trás, para você conseguir não sei o quê. Gente, Pombogira, você vai pedir amarração, porque você quer seu homem de volta. Exu, você vai pedir dinheiro, vai pedir para ele trazer, não importa como é. São linhas que são tão de uma forma trazidas de uma forma tão errada, né?
Não tem nada a ver, né? Aliás, se você pedir isso numa casa, sabe que ou você está na casa errada, se disse, ou você está de ou se o guia te escutar e disser que vai te dar, você está diante de algo que não é Pombogira, não é Exu, não é Zé Pilintra, porque eles não trabalham por isso, não, gente, né? A busca dos guias espirituais não é deixar a vida de ninguém mais fácil. É desafiar todo mundo a entender que, que a vida, ela, é mais simples do que a forma como nós supomos que ela é. Então, é por isso que eles trabalham dessa forma de entender melhor os desafios que a gente passa aqui nessa frequência de plano que estamos, né? Para entender que qualquer dor é uma dor, mas para, através da sua elevação consciencial, através da sua movimentação, através da neutralidade dos seus medos, através das transgressões que você não se permite, alterar tudo isso que você mesmo, né? Que nós mesmos muitas vezes bloqueamos em nossa vida. É isso, então não tem outro, né? Nós estamos juntos, é trabalhar por si próprio ali na frente desses guias.
Isso é maravilhoso. E especialmente Seu Zé, que transita em todos os caminhos, né? Ele pode ser acolhedor, ele pode ser o que te incentiva, ele pode ser o que te dá alegria, ou ele pode ser o que te chama para o chão e te centra, o que te cura, o que te dá o caminho para tudo, para o material, para o espiritual, para a saúde. Porque isso é outra coisa, eu tenho sempre dúvida, agora não mais, né? Mas eu sempre tinha dúvida do que eu peço para duas entidades, o que eu peço para Erê e o que eu peço para Seu Zé. Porque aquilo que eu falei no começo, parece que todas as outras linhas, você tá doente, vai falar com o Oxóssi, vai falar com o Jurema, tá com problema na justiça, vai falar com o Xangô, tá precisando de força pra luta da vida, vai falar com Ogum. E daí no Erê e Seu Zé a gente fica meio...
Mas veja, eu acho que o lado bonito da Umbanda, né? E eu gosto muito de falar isso, porque, né, a gente começou o assunto com temas tão polêmicos e para tentar tirar alguma imagem que possam estar me olhando lá de alguém que só tem críticas a fazer. Mas eu acho a Umbanda ela tão linda, porque ela desperta em nós e os guias servem para isso, né? Cada linha serve para isso. O que tem que ser despertado em nós é a nossa libertação. Você sabe que antes de eu ter a minha filha, eu tenho uma filha de 7 anos de idade que é... Eu acho que se eu um dia conseguir experimentar o amor incondicional, que é aquele que Deus pode nos dar, eu acho que vai ser um amor muito parecido com o que eu sinto pela minha filha. Eu tenho uma filha de 7 anos e para mim ela é tudo. E antes de ter a minha filha, eu tinha uma dificuldade de ter essa compreensão dos erês, né? É a bagunça, é o melado, é o grito, é o choro. E muitas vezes com a minha filha, o meu amor por estar cansado, ele fica silenciado. Porque é a filha querendo atenção e eu tendo, né, que vencer as batalhas da vida e deixando aquele ser inocente e puro que só quer a minha atenção, às vezes no segundo plano. Os erês eu passei a entender a partir da minha filha. Eu acho que os erês a gente tem que resgatar essa pureza. Que a gente, pelo dia a dia, vai deixando de lado, porque a gente não lembra mais, né? Como que é sentar para brincar com uma criança, como que é num dia deixar o trabalho um pouco de lado para ir num parque de diversões, sozinho mesmo, né? Como que é voltar a brincar, e brincar eu falo no sentido lúdico, fazer algo por si, né? Eu acho que o contato com os erês sugere muito isso, né? A gente pegar largar um pouco ali fora, né? Eu falo também para a consulência antes das giras de Derê, vamos deixar um pouco a ansiedade para as consultas com os Exus, a preocupação se o carro está fechado, se lá fora está chovendo, ou que horas que o meu compromisso começa amanhã. E vamos devotar aqui 40 minutinhos para sentar no chão, comer a bala, né? Comer o doce, brincar, ouvir, ser criança de novo, porque a gente perde essa magia. E para seu Zé, eu acho que é, nessa mesma medida de discurso, o discurso do sonho. Quantas e quantas vezes a gente tem um problema na nossa vida e a gente enxerga ele numa dimensão muito maior do que ele aparenta, do que ele é, né? A gente coloca para ele uma dimensão que ele não tem, né? E a partir do ego a gente vai sufocando e esses sonhos não precisam ser o sonho mirabolante de ganhar na Mega Sena. São os sonhos do cotidiano para a gente não se desencantar, volto a buscar essa palavra sempre, né? Para a gente não se desencantar com a vida. Então, como que eu não me desencanto com a vida? Quando eu não fico num relacionamento que eu não gosto, ou que me oprime, ou que me sufoca. Como que eu não me desencanto na vida? Quando eu faço o que eu gosto, o que eu quero, quando eu ganho dinheiro com amor, com o que eu acredito. Como que eu faço para não me desencantar com a vida? Quando eu me torno mais tolerante com o outro. Quando eu aceito, né, as questões que aparecem na minha vida, não como uma cruz ou porque eu sou um coitado, mas porque a vida é isso, a vida, né, hoje está lá em cima, daqui a pouco está no meio e daqui a pouco está lá em cima de novo. Então eu acho que pelo espírito transgressor, de adequação, de resistência, de trânsito livre por tudo aquilo que a vida já mostrou, para seu Zé a gente tem que pedir sempre essa capacidade de sonhar. A criança, a beleza do lúdico, do ser criança, da tua criança interna ser abraçada. E para o seu Zé, o sonho de não perder o encanto pela vida.
Maravilhoso, incrível, porque você está falando aqui e está me vindo que eles têm, na verdade, a mesma coisa. Os dois são transgressores. As crianças são transgressoras.
Sim.
Né? Elas vão e elas fazem, elas estão fazendo, elas estão transgredindo. É. Você está falando as regras e elas estão vivendo, né? Não pode botar bolo na cara. Pode. Não pode, senão usar de mel, pode.
Ela ali, é transgressora. 30 minutos, uma vez, duas vezes no ano.
E o seu Zé tem essa mesma transgressão, pode. Então, a criança traz para você o senta e brinca, o seu Zé traz para você o levanta e dança.
É bem isso aí, lindo.
Né? Que coisa, eles são iguais. As pessoas imaginam com o Herei, seu Zé. Você sai de lá e passa feliz uns 5 anos, mais ou menos. Não tem como, você sai com a energia da felicidade para um longo tempo. Que coisa linda, que maravilhoso.
Você está ouvindo 7 pontos.